Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios. Eduardo Costa e Cristiano Daros.
Alô, amigos, boa noite, 8 horas 11 minutos, está no ar o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta quinta-feira, 14 de janeiro de 2021. Show dos Esportes no ar, na sua edição de número 214, a terceira temporada do Show dos Esportes local aqui na Gaúcha Serra, 102.7 FM. Nesta noite, um pouco diferente, né? Porque temos uma temperatura agradável em pleno verão. Ele, Cristiano Daros. Boa noite, Daros.
Boa noite, Eduardo Costa. Boa noite aos nossos ouvintes. Uma noite agradável, mas a tarde não foi tão agradável assim, só para ressaltar, viu?
Tava muito quente a tarde, Cristiano Daros?
Tava muito quente, mas principalmente pela minha escolha, Eduardo Costa. Eu fui de camiseta preta para o CT do Juventude e a lua tava... Bom, a lua praticamente me cozinhou no CT do Juventude hoje.
Ah, você errou na escolha da cor da blusa, né? Agora, neste momento, 19 graus a temperatura em Caxias do Sul. Céu limpo nesta noite de quinta-feira. Cristiano Daros e eu vamos juntos até às 10 da noite na sua companhia, ouvinte da Gaúcha Serra. Nos acompanhando, você pode participar conosco, mandar o seu recado no WhatsApp 996901220. Participe conosco. Tá tudo tranquilo hoje, Daros? Tudo certo, além do calor que passou a tarde?
Tudo na mais santa paz, Eduardo Costa. Tudo muito tranquilo. Foi um dia de... Acho que fazia muito tempo que eu não fazia setor em treino, então posso dizer que foi até um dia diferente hoje.
Muito bom. Para começar o programa de forma motivada, eu vou ler uma frase de um amigo nosso que postou na internet, ele certamente está nos ouvindo, ele vai saber que foi ele. Ele disse o seguinte, Cristiano Daros: pensei mil vezes em desistir, mas mil e um em continuar. Que espetáculo de frase, né? Para começar o programa de uma forma
poeta.
Forte.
Ah, poeta, média, né?
Show dos Esportes no ar! Com a Racon Consórcios você pode realizar aquele sonho da casa própria, o carro novo. Tá esperando o quê? Racon Consórcios, simule o seu plano em racon.com.br. Show dos Esportes começando com a produção da nossa querida Carolina Freitas, na mesa de áudio, o Fábio Lentino. E o show vai começar agora com as informações da dupla Caju. Vamos saber informações do Juventude, que tem jogo mais uma vez decisivo, reta final da Série B, teve treino hoje, o Daros acompanhou e as informações alviverdes, Cristiano Daros.
O time do Juventude treinou no CT do clube e o técnico Pintado indica duas mudanças conservadoras, podemos afirmar assim. O Eltinho retorna à lateral esquerda, o jogador cumpriu suspensão na derrota para o Brasil de Pelotas. E o João Paulo, que está suspenso, inclusive não participou dessa atividade no CT do clube, vai ser substituído por Gabriel Bispo. Time do Juventude, assim, deve ter Marcelo Carné, Igor Wellington, Emerson e Eltinho, Gabriel Bispo, Gustavo Buchecha, Renato Cajá, Capixaba, Rafael Grampola e Rogério. Essa tendência foi um treino de 45 minutos abertos para a imprensa. Nesse trabalho foi de marcação alta e transição rápida para o contragolpe, mas o que se tem de certeza é que o jogo diante do Cruzeiro no sábado, 7 horas da noite, é fundamental e é quase uma decisão. A direção projeta que o Juventude precisa repetir os mesmos 31 pontos do primeiro turno. Por isso, Juventude, que nessas 15 rodadas do retorno somou 21 pontos, não poderia mais perder e tem que fazer valer o seu mando de campo. Por isso, é fundamental vencer o Cruzeiro, que está em crise, todo mundo sabe, o Cruzeiro está em crise, está com salários atrasados, mas é o Cruzeiro, é um time irregular nessa Série B de Campeonato Brasileiro, é um time que perde para o Oeste, como ocorreu na quarta-feira, e vence o Sampaio Corrêa, como ocorreu no final de semana passado. Portanto, toda a atenção possível a esse time comandado pelo Luiz Felipe Scolari, mas o Juventude precisa fazer valer o seu mando de campo e seguir na briga. Se os resultados da 34ª rodada ajudaram, a 35ª rodada a gente não sabe, é uma incógnita, por isso Juventude só pode pensar em vencer dentro de casa, sábado, 7 horas da noite, lembrando sempre com transmissão aqui da Rádio Gaúcha. Essas as informações do Juventude e a gente vai para o lado Grená, Eduardo Costa.
Que segue a sua pré-temporada. A pré-temporada iniciou na segunda-feira. O Caxias vai estrear no Campeonato Gaúcho somente no final do mês de fevereiro, né? Essa é a data inicial, mas pode alterar devido ao Palmeiras, né? Se o Palmeiras ganhar a Copa Libertadores contra o Santos, a estreia do Caxias vai mudar, porque também vai ter uma alteração nas datas das finais da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio. Grêmio que é o primeiro adversário do Caxias. Mas a pré-temporada Grená continua com seus respectivos treinamentos. O departamento de futebol do Caxias definiu que serão 4 testes, 4 jogos preparatórios, né, entre jogos, treinos e amistosos, durante a pré-temporada. E o primeiro já vai ser no final deste mês, no dia 30 de janeiro. Depois, nos 3 sábados do mês de fevereiro, no dia 6, no dia 13 e no dia 20, os outros 3. Portanto, serão 4 jogos preparatórios que o Caxias vai realizar. Os adversários e os locais desses jogos ainda estão sendo definidos e nos próximos dias o Caxias deverá divulgar quem serão seus adversários nos testes. Quanto a reforços, até o momento o Caxias tem 4 jogadores que já estão em Caxias do Sul treinando com o grupo de jogadores, né? O zagueiro Guilherme Mates, de 30 anos, que veio do São Bernardo. O volante Marlon, que estava no Camboriú, tem 23 anos. E os atacantes Joe Clay, de 26 anos, que estava no futebol português. E o Gleidson, de 22, que defendeu a equipe do Tubarão na Série D. Portanto, são os 4 nomes que estão treinando com o grupo de jogadores. Mais atletas deverão chegar. Pelo menos mais um atacante deve ser contratado nos próximos dias. O Caxias está buscando isso. E depois, lá no mês de fevereiro, quando encerrarem as competições nacionais, acabar ali a movimentação das competições, o Caxias pretende fazer acordos, né, fazer alguma parceria com clubes de Série A ou Série B para trazer jogadores sem custos para o Caxias, com o clube pagando o salário do jogador, né, atletas que possam servir para o elenco do Caxias. 8 horas, 18 minutos, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, atualizando na Série B, Operário 1, CRB 1, e daqui a pouco, Cristiano Daros e ouvintes, teremos Cuiabá e Guarani. Mesmo com o Guarani tendo vários casos de Covid, tinham apenas 12 jogadores à disposição. O Lucas, ex-jogador aqui do Juventude, teve que viajar às pressas lá para Cuiabá. E o jogo vai sair, hein, Cristiano Daros?
Olha, para mim, Eduardo Costa, a CBF com essa atitude está praticamente classificando o Cuiabá para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá vencendo vai para 58 pontos. E aí faltaria de 2 a 4 para conseguir esse acesso, faltando 3 rodadas. Ficaria muito mais fácil para o Cuiabá conseguir esse acesso e o Guarani seria praticamente eliminado. Lógico que se o Guarani fizer o impossível, que é vencer o Cuiabá, ou até segurar um empate, mas com 13 jogadores no elenco, acho muito difícil. Enquanto o Cuiabá vai fazer 5 trocas, o Guarani vai fazer 1. Então, acho que a CBF colaborou agora para uma decisão da terceira vaga, viu, Eduardo?
Pois é, né? Até para essa informação correta, foram 7 jogadores que já estavam afastados e nessa última testagem, antes do jogo contra o Cuiabá, mais 10. Portanto, são 17 atletas que estão com o coronavírus na equipe do Guarani. Tinha 12 à disposição e o Lucas, repito, jogou aqui no Juventude, né? Passou pelo futebol gaúcho, também no Pelotas. Ele teve que viajar às pressas lá para Cuiabá para integrar a delegação do Guarani, que joga daqui a pouco contra o Cuiabá. 8h19, o show dos esportes está no ar, aguardando a sua manifestação no WhatsApp. Um abraço aqui para o Margarida, já mandou boa noite dele, está ligado conosco. Boa noite, Margarida. E ele se manifestou, Cristiano Daras. Olha aqui, ó. Boa noite, dupla. Hoje não quero falar nada sobre... não quero falar nada, somente deixar um recado para Eduardo Costa. Mantenha neutra da lombar e puxa o umbigo para dentro. Abraço na escuta.
Que legal.
Marco Aurélio Prelli, o nosso querido Alexandre Silvestrin, nosso professor de corrida, tem o costume de falar essa. A neutra da lombar e puxa o umbigo para dentro, Cristiano Daros.
Eu imagino que foi o treino de vocês e ainda bem que eu não participei, inclusive, porque eu cansei só de pensar nisso.
É, hoje eu quase não caminhei pela manhã. 8h20, vamos chamar o VAR, o show quer saber!
E aí, torcedor, e aí, nosso ouvinte aqui do Show dos Esportes, você acha que o Juventude vai se recuperar diante do Cruzeiro e regressar ao G4 da competição? Repito, você acha que o Juventude vai se recuperar diante do Cruzeiro e voltar ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro? Você responde no WhatsApp 996901220, no Twitter @gaúchaserra e no Instagram @jornalpioneiro. E aí, Juventude se recupera ou não diante do Cruzeiro? Volta ou não ao G4? Só sábado para saber.
É, e vai ser o jogo que vai praticamente redefinir o futuro do Juventude, né? Em caso de vitória, segue na briga. Se tropeçar, e aí já coloca até o empate como um tropeço para o Juventude depois de duas derrotas seguidas. Até matematicamente vai ter chances ainda, mas o anímico do Juventude em caso de tropeço vai ser pior ainda. Depois de ter perdido para o Brasil, a situação é de alerta para o Juventude. Tem que ganhar o jogo de sábado contra o Cruzeiro para conseguir esse objetivo. 8h22, vamos saber o que é destaque na internet nesta quinta-feira. Quem traz o que está bombando nas redes sociais e na internet é ela, Carol Freitas. Tudo bem, Carolina Freitas? Boa noite.
Boa noite, Eduardo Costa. Tudo bem? Boa noite, Cristiano Daros, ouvinte, Fábio Lentino. Tudo certo com os senhores?
Tudo certo. O que que tu traz de polêmica hoje? Ou não tem polêmica?
Tem polêmica, obviamente, né? O senhor disse no, na minha última participação que era para trazer polêmica. Como eu sou uma pessoa que ouve os meus superiores, eu trouxe a polêmica.
Vamos lá, então.
A primeira, então, é sobre o Santos. Ontem, né, o Santos passou por cima do Boca, venceu por 3-0, classificou para a final da Libertadores. Mas, além do baita jogo, né, o que está viralizando na internet é uma live feita pelo Marinho, na verdade, um trechinho de uma live feita pelo Marinho, depois do jogo, né, comemorando a classificação, comemorando a ida até a final. Então eu trouxe um trechinho, caso os senhores e os nossos ouvintes ainda não tenham ouvido esse trecho polêmico das redes sociais.
Agora tem o Pix, já faz agora.
É, já faz o Pix.
Já faz agora.
Agora a gente recebe até o salário. Agora a gente recebe até o salário atrasado.
A gente tá ao vivo aqui. Quando é que vocês vão pagar nós?
Amanhã.
Pronto. O Chimeno falou que vai pagar nós amanhã, tô tranquilo.
Como vocês ouviram, né, ele chama o Felipe Ximenes, que é o superintendente de esportes do Santos. Pergunta quando que eles, os atletas, né, vão receber o salário. Isso tudo ao vivo no Instagram. A internet, né, pelo que eu acompanhei ontem e hoje, na parte da manhã, levou isso tudo então de brincadeira. Tinha muita gente dizendo que quem não gostava do Marinho não tinha caráter, umas piadinhas assim, né? Todo mundo levando na brincadeira. Mas parece que não foi nesse tom que o Marinho entendeu a repercussão nas redes sociais. Ele se manifestou a respeito disso hoje. Também no Instagram escreveu: não acreditem na imprensa que já quer tumultuar o ambiente. Brinquei sobre o salário, porque foi no calor do momento. Sabemos que a nova diretoria chegou e já está firme e forte conosco. Então, no final de tudo, né, sobrou tudo para a imprensa, mais uma vez, segundo o Marinho, né, a imprensa polemizou a fala dele. Enfim, o que era para ser uma brincadeirinha na rede social, veio para culpa da imprensa, tudo culpa da imprensa. Tu não acha, Eduardo Costa?
É, vocês da imprensa, vocês sempre querem achar alguma coisa. O Santos com toda a dificuldade, com o salário atrasado, aí vai lá o Cristiano Daros, vai lá a Carol Freitas, pega esse trecho da live e faz uma matéria dizendo que ele tá cobrando os caras. O que que tu achas disso aí, Cristiano Daros?
É na brincadeira que a gente fala algumas verdades muitas vezes, né? E eu achei muita verdade o que o Marinho falou, porque a gente ouviu durante todo 2020 que o Santos estava sofrendo dificuldades. E agora, eu acho que além do salário do Marinho, acho que eles estão mais preocupados com outra situação, Eduardo Costa, chama-se bicho.
É, que é um valor interessante também, né? Vamos ver se o Santos vai colocar em dia. O Marinho é esperto também, porque ele cobra agora, porque não sabe se vai ser campeão ou não, né? Porque tem o Palmeiras, que é uma grande equipe também, e é um jogo único só. Então ele aproveita para cobrar agora, que a equipe tá bem, chegou na final, né? Se deixar para cobrar depois da final, não sabe se vai ser campeão, não sabe se vai ter essa garantia para cobrar a direção. Mas eu também entendi como uma brincadeira, eu estava brincando quando disse aí em relação à imprensa. Que mais, hein, Carol?
O outro assunto, então, é um pouquinho mais polêmico, né? Hoje a gente hoje a gente acompanhou durante o dia, né, o que vive em Manaus. Então, a crise, né, com o avanço dos casos de Covid, foi divulgado também que bateram um recorde de internações. Então, a capital do Amazonas bateu o recorde de internações e, com isso, as unidades de saúde ficaram sem oxigênio. Mas o que isso tem a ver com o esporte, né? Hoje, durante a tarde, muitos clubes se manifestaram. Tô, abri até a hashtag aqui, que a hashtag que movimentou, né, bastante as redes sociais foi Oxigênio para Manaus. Então, clubes grandes, né, clubes da Série A, de representatividade, se manifestaram pedindo um pouco de atenção, né, para essa cidade, pedindo que o governo federal mande oxigênio para essas pessoas, porque a situação saiu do controle, né? Então, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Santos, o Vasco, né, que sempre está engajado nessas causas, o Thales Magno, atleta do Vasco. Então, vários clubes, várias pessoas também com representatividade, né, se manifestaram a respeito disso para ver se conseguem trazer uma visibilidade maior para essa situação, né? Que infelizmente está acontecendo no meio da pandemia lá em Manaus. Então, fica aí, né? Essa informação. Os clubes estão usando, né, o seu espaço mais uma vez para falar sobre uma coisa importante. Estou vendo aqui que a Chapecoense também se mobilizou há uns 40 minutos também no Twitter, dizendo que deseja força para a galera de Manaus, né, que isso passe.
É, e é interessante que os clubes tenham essa atitude, porque o futebol, ele é um entretenimento, mas ele trabalha a parte social, ele engaja os seus torcedores. É muito bacana que os clubes tenham essa ideia de querer ajudar no momento ruim, no momento triste que vive Manaus, né, mencionado pela Carol, está em colapso com seus hospitais, enfim, meio à pandemia. Que bom que os clubes, com a força que têm, com a questão financeira, que muitos clubes têm aporte financeiro para ajudar, possam ajudar, né, Cristiano Dares?
E mais uma vez, tem que se destacar, Eduardo Costa, Richarlison. Eu acho que é um grande diferencial nesses últimos anos do futebol brasileiro. É um jogador que está atento a tudo sempre, a toda e qualquer notícia que ocorre no Brasil, o Richarlison está muito atento. E é um jogador que está sempre engajado nessas causas mais importantes. E sim, né? O futebol tem tudo a ver com a sociedade, o futebol tem tudo a ver com o que ocorre ao nosso redor. Não adianta fechar o olho e dizer, ah, mas é só o futebol tem que se preocupar só com a bola dentro de campo, o jornalista esportivo só tem que se preocupar com o esporte. Acho que é bem diferente disso que muitas pessoas acreditam.
É, e o Richarlison fez o gol lá contra o Uruguai e dedicou, né, para o povo do Amapá, que lamentava o apagão naquele momento, né, passava por uma situação, e agora também sobre isso que o Darius comentou. É isso, Carol?
É isso, Eduardo Costa. Eu ia falar também sobre o jogo do Guarani e Cuiabá, mas vi que os senhores já trataram desse assunto, então por hoje era isso.
É assunto também bastante polêmico, né, a questão do Guarani ter que jogar mesmo com 17 jogadores com Covid. No instante teve gol do CRB. CRB 2, Operário 1 na Série B. Valeu, Carol!
Valeu!
Carol Freitas, que também está na produção aqui do Show dos Esportes. Um belo gol de falta do CRB, que está vencendo na Série B do Campeonato Brasileiro. Logo mais, 9h30, tem Cuiabá e Guarani. Você já decretou que o Cuiabá vai ganhar o jogo. É isso que eu entendi no teu comentário agora há pouco, né, Odaros?
Eu acredito que sim. Para mim, o Cuiabá leva essa partida, porque o Cuiabá, além de jogar em casa, ele, acima de tudo, tem 5 trocas possíveis. E o Guarani vai ter quantas trocas? Duas.
Duas.
Uma deve ser um goleiro, então uma.
Que coisa,
e
né?
E aí, meu
que...
amigo? Isso aí.
Mais um exemplo, né, de que a CBF está andando e agando, né? Agando e andando para a pandemia, né? Meu Deus. 8h30, Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, vai trazer agora informações do jornalismo e da Covid-19. Quem traz as informações aqui no show é a Camila Boff. Fala aí, Camila.
A Prefeitura de Caxias do Sul confirmou mais 6 mortes por complicações do coronavírus na tarde desta quinta-feira. Os casos mais recentes envolvem 3 homens e 3 mulheres com idades entre 39 e 77 anos. Eles morreram entre o dia 10 de dezembro e a última terça-feira. Desta forma, já são 361 vidas perdidas na cidade desde o início da pandemia. Segundo o boletim da Prefeitura, Caxias tem 22.532 casos positivos de coronavírus, sendo que 21.524 são considerados recuperados. Os pacientes com infecção ativa são 645. A taxa de ocupação de UTIs no SUS está em 70% e na rede privada em 65%. E o ano de 2020 terminou com os menores índices criminais da década nas três cidades mais violentas da Serra. Somados os dados de Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Farroupilha, são 1.779 assaltos no ano passado. O número é 43% menor do que o registrado em 2011, quando foram 3.145 assaltos. Uma queda semelhante é vista nos roubos de veículos e furtos. As reduções são explicadas pelo aprimoramento da inteligência policial e pela evolução da tecnologia. Os dados foram divulgados pelo governo do estado.
Obrigado, Camila Boff, com os destaques do jornalismo. Tudo está no site do Pioneiro em GZH. Estes e outros destaques você encontra no site do Pioneiro. Você entende, joga ou já jogou canastra, Cristiano Daros?
Já joguei, pouco entendo.
Ah, bom, porque o nosso ouvinte aqui, o Jonathan Colombo, mandou assim de uma forma bem perspicaz. Mandou o seguinte: falem do campeonato de canastra, o Juventude já era, perder pro Oeste, Confiança, Operário, não merece subir, time covarde, tem que ficar na Série B e dar graças a Deus. É, o Juventude teve sérias dificuldades com o Oeste, né, tomou um empate no final, que foi um gosto de derrota, né, naquele empate em 2-2, acabou perdendo pro Operário, que agora tá perdendo em casa pro CRB, esses jogos aí contra o Brasil de Pelotas, temos dois jogos contra o Brasil, perdeu os dois, enfim, vários pontos deixados no caminho que agora complicam a situação do Juventude na Série B. Vamos a um rápido intervalo aqui no Show dos Esportes. Em seguida, Cristiano Daros e eu estaremos de volta com a sua participação. Siga participando, mandando seu recado no 996-90-1220. 996-90-1220. Nós já voltamos. Fique conosco.
No ano que passou, superamos muitos obstáculos e chegamos até aqui porque tivemos pessoas especiais ao nosso lado. A Zé Pneus agradece aos seus colaboradores, clientes, fornecedores e amigos por mais um ano juntos. E que ano, hein? Que em 2021 possamos rodar juntos no caminho das conquistas e realizações. Zé Pneus, sua revenda oficial Goodyear. Perceba o risco, proteja a vida.
Olá, amigo ouvinte do Sala de Redação. Agora você também pode nos acompanhar em formato podcast. É isso mesmo. Ao final de cada programa, ele ficará disponível para você ouvir quando, onde e na hora que quiser. Então já sabe, perdeu alguma edição do Sala ou quer ouvir de novo? Vai lá em GZH ou nas plataformas de áudio. É debate, é informação, é esporte. É o Sala de Redação. Agora também em podcast.
Materiais elétricos de qualidade só na Plenobras. A Plenobras possui as melhores marcas, como a Steck, a preferida junto aos profissionais da área elétrica, para uso residencial, comercial e industrial. Plenobras e Steck, uma parceria de confiança. A Plenobras e a Steck agilizam tudo em materiais elétricos para sua obra e manutenção. Acesse plenobras.com.br.
As notícias nem sempre são fáceis, especialmente durante uma pandemia, mas temos esperança de dias melhores.
Olha, eu diria que a gente está perto. Ao longo dessas últimas duas semanas, a gente teve a oportunidade de fazer reuniões com vários desenvolvedores de vacinas.
O estado do Rio Grande do Sul tem em torno de 4 milhões e 200 mil seringas agulhadas, viabilizando a compra de mais 10 milhões.
E nós queremos te contar.
Gaúcha, a fonte da informação.
Horas 35 minutos, retornamos com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. Temperatura 19 graus neste momento em Caxias do Sul. Participe, mande o seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra, 996-90-1220. 996-90-1220. O Show dos Esportes está no ar em nome de Racon Consórcios. Com a Racon Consórcios, você pode realizar aquele sonho da casa própria, o carro novo. Simule seu plano em racon.com.br. 2-1 da CRB contra a equipe do Operário. O jogo acontecendo lá no estado do Paraná. É mais uma oportunidade para a gente conferir, né, como o Juventude perdeu pontos, né? Aquele jogo contra o Operário foi muito ruim. O Juventude tomou 3-0, né, Darius?
O Juventude tomou 3-0, mas eu estava vendo outra coisa aqui, o Eduardo Costa, porque o Operário, se vencer, ele ficaria a um ponto do Juventude, mas o CRB está entrando... Eu não acredito no CRB, eu falei segunda-feira isso, né, que eu não acredito no CRB. Mas o CRB tem ainda 49 pontos com esse resultado e ficaria a 3 do Juventude. Será que o CRB ainda tem força? Eu não acredito, mas pelo jeito tá se configurando para uma bela briga de Alagoas nessa reta final, o Eduardo Costa.
Pois é, né? Reta final interessante aí da Série B do Campeonato Brasileiro. E sábado tem esse jogo importante do Juventude contra a equipe do Cruzeiro, que também está com vários problemas. Cruzeiro com salários atrasados. Ontem o Filipão e o Sobs deram declarações fortes também dos problemas internos que o Cruzeiro vem passando. Enfim, tem muita coisa acontecendo. 8h36, Show dos Esportes no ar. Nosso assunto agora será natação. A gente vai conversar agora com o técnico da equipe de natação do Recreio da Juventude. Tem larga experiência na modalidade, inclusive trabalhando com um dos campeões olímpicos, o César Cielo. Está conosco o Regis Mencia para falar conosco sobre este desafio agora no Recreio da Juventude. Tudo bem, Regis? Boa noite, seja bem-vindo à Gaúcha Serra.
Boa noite, Eduardo. É um prazer. Estou aqui para atender vocês da melhor maneira possível.
Só para falar certo, é Mencia ou Mencia, por favor, Regis?
Mencia.
Mencia, perfeitamente. Então, perdão isso. Pelo erro na abertura ali. Mencia,
imagina,
Regis Mencia.
Que é isso. Isso daí, na verdade, todo mundo se confunde. É super, super tranquilo porque não tem o acento ali, né? Então, acontece. Não tem problema nenhum, Eduardo.
Tranquilo. Bom, Regis, para quem não te conhece, né? Fala um pouco do teu currículo e como é que você chegou aqui a Caxias do Sul nesse desafio no Recreio da Juventude agora?
Bom, sou um profissional que tenho carreira desenvolvida há 26 anos, né? Passei por alguns clubes aqui de São Paulo, né? E academias também. Iniciei porque eu era um ex-atleta, né? Participava da modalidade de natação, naquele momento que tivemos um boom das academias no Brasil, né? Naqueles anos 80 e 90, onde propiciava, né, as pessoas praticarem atividade física. E meu pai sempre considerou isso bem importante, né, a prática esportiva como formação do indivíduo, né? Então ele colocou eu e o meu irmão para praticar natação e foi a partir daí que eu comecei a tomar gosto, né? E então desde os meus 8 anos de idade eu estou envolvido com a natação, né? E trabalhei bastante, né, ao longo desse período aí, esses 26 anos, com muita garotada, né, com muita gente de categoria de base. Eu tenho atletas que fizeram parte de um programa de treinamento comigo aqui no Juventus, que iniciaram com 8 anos e hoje em dia são atletas que estão próximos a nadar a Olimpíada de Tóquio, né? Então, essa sempre foi o meu desejo, a minha missão, o meu propósito. É o que me faz feliz, é oferecer à garotada uma oportunidade de vida através do esporte.
Regis, como é que é justamente trabalhar com essa garotada? Qual é o prazer que te dá de ver uma meninada dentro da piscina e principalmente competitiva, encontrar esses atletas que são competitivos?
Boa noite, Cristiano. Obrigado pela pergunta. Eu acredito que assim, eu tive a oportunidade de estar aí em Caxias do Sul, né, no Recreio, em março do ano passado, e eu vi uma garotada de uma qualidade muito boa, com uma técnica de nado bem apurada, e tudo isso já era uma construção do trabalho que a diretoria executiva e os profissionais que lá, né, já se encontram vinham desempenhando e fazendo, e já vi essa vontade, né, deles de quererem almejar voos mais altos, né, e conquistar o Brasil inteiro aí através da natação. Então, eu fico muito feliz, né, pela oportunidade de poder estar aí junto com essa comunidade que anseia tanto por um desempenho em nível nacional, e acredito que eu consiga contribuir com eles, juntos com todos os profissionais e a diretoria executiva do clube, para que a gente chegue nessas metas, objetivos e sonhos de todos aí.
A natação, ela é uma das mais tradicionais modalidades do Recreio da Juventude, que é um clube também tradicional aqui em Caxias do Sul. A gente que trabalha, que mora aqui em Caxias do Sul, conhece a força do Recreio. E você que trabalhava fora, você que tem o conhecimento aí do Brasil inteiro, como é que o pessoal enxerga o Recreio da Juventude e também o tamanho dessa modalidade da natação no Recreio?
O Recreio tem uma estrutura ímpar, né? Eles têm uma piscina olímpica, coberta, aquecida. É uma estrutura que poucos clubes no Brasil têm. Posso te dizer isso com clareza, porque de todas as capitais brasileiras, eu só não tive a oportunidade de conhecer ainda Rio Branco, né, no Acre, porque a natação tem ainda um início, né, mais jovem lá, então ainda não tivemos uma oportunidade de ter um campeonato brasileiro nessa cidade, mas em todas as outras cidades do país eu já compareci. E é difícil a gente ver um clube com uma estrutura como essa que o Recreio criou, né, ao longo desses anos. E o Recreio já vem tendo alguns resultados pontuais em nível individual, né, dentro do cenário nacional. Já é uma equipe que as pessoas já vêm reconhecendo por esses talentos que vêm aparecendo. E uma das nossas missões agora é justamente massificar esse tipo de resultado e fazer com que a equipe do Recreio seja reconhecida e estar entre as melhores do país na categoria de base.
Dentro do que tu já observou, Regis, que tu acha quanto tempo leva até para conseguir esses melhores resultados dessa equipe do Recreio?
Olha, essa é uma pergunta que a gente precisa perceber muito no dia a dia, né? O quão comprometido todo mundo vai estar. É lógico que a gente tem uma ideia, uma estimativa, né, do que os estudos nos apontam, que é feito no mundo inteiro, quando a gente diz de categoria de base, né? Mas a gente acredita que ao final desse ano aqui, né, a gente tem essa condição do Covid, né, tendo que adaptar treinamentos e uma série de questões, mas a gente acredita que ao final do ano a gente já consiga ter um desempenho bem satisfatório, atingindo metas que a gente está colocando importantes para que a gente chegue perto de 24 para as Olimpíadas de Paris, quem sabe tendo um atleta nosso, tendo a oportunidade de disputar a seletiva olímpica aí para integrar a seleção brasileira.
Ah, seria muito bacana mesmo para o Recreio. E em relação ao calendário, né, devido à Covid, você comentou, né, que tem que adaptar treinamento, certamente o calendário está bastante alterado em decorrência da pandemia. O que, que já de concreto em termos de competições que estão confirmadas para a natação dessa temporada do Recreio?
As nossas competições, elas vão ter como base, né, o calendário da Confederação Brasileira e o calendário da Federação Gaúcha, né? Em cima disso, a Confederação Brasileira, né, a CBDA, ela ainda está confeccionando esse calendário, né, tomando os cuidados necessários para que tenha realmente uma condição segura, tanto aos atletas quanto aos profissionais e familiares, para poder participar de um evento desse. Eu estava até ouvindo um pouco aqui das notícias de vocês, né, antes do nosso início aqui, e falando sobre a vacina e coisas nesse sentido. Eu acredito que a CBDA venha divulgar algo mais ao final de fevereiro, até porque já houve no ano passado o Campeonato Brasileiro, agora em dezembro, houveram campeonatos brasileiros em várias cidades, num formato diferente, então acredito que a gente venha agora ao final do ano ter um novo Campeonato Brasileiro. E haverão também os torneios regionais que a CBDA coloca. Então, para a gente, a prioridade vão ser os campeonatos em nível nacional, e vão ser esses eventos que vão nortear os nossos objetivos aqui e todo o nosso planejamento.
A pergunta que vale talvez milhões de reais, Regis, como formatar um campeão olímpico, já que tu trabalhou muito com o César Cielo, existe fórmula para isso?
Olha, a gente diz, né, que receita de bolo nem sempre com o ser humano funciona, né? A gente tem uma série de indicativos que são importantes a gente levar em consideração quando a gente vai montar todo um planejamento e um trabalho com equipes formativas. Eu tive, né, essa experiência ao longo aqui de 8 anos num clube daqui de São Paulo, Juventus da Moca, não sei se vocês aí conhecem, no qual nesses 8 anos a gente conseguiu fazer com que um atleta vindo da nossa escola de natação, né, um sócio do clube, ele hoje seja um atleta que ele faz parte da Universidade de Georgia Tech, né, nos Estados Unidos. Ele já tem 3 índices para nadar a Olimpíada, então não vou dizer que a receita do bolo seja igual. Eu vou ter que observar muito quais as características da população, né, dos atletas, verificar todas as qualidades que tem todo esse grupo e montar um planejamento em cima da qualidade dos atletas, né? Nem sempre o que se faz no Japão dá certo nos Estados Unidos ou dá certo na Alemanha, na Austrália. E a natação é um dos esportes mais disputados em nível olímpico, né? Porque a gente vê que cada um com as suas características físicas e até mesmo, né, culturais, todos eles conseguem ter atletas nesse nível. Então, acredito que seja o mais assertivo chegar, verificar tudo que tem de bom dentro do clube, dentro dos atletas, dentro da comunidade. A gente tem um apoio dos pais muito considerável para fazer os trabalhos também. Então, tudo isso vai fazer parte para que a nossa receita do bolo seja a melhor possível para o recreio.
É que o Daros mencionou o César Cielo. No ano passado, você esteve com ele, no ano retrasado, né? Você esteve com ele aqui em Caxias do Sul, conversando com os alunos, enfim, da natação, do recreio e também
foi,
apresentando...
Foi em 2020.
Foi ano passado, 2020, exatamente.
Isso, foi em março de 2020. Ainda não tinha acontecido tudo do Covid ainda.
Exatamente. E você apresentou, né, essa metodologia, que você é o criador, a metodologia dessa técnica, desse programa de treinamento. Como é que funciona essa metodologia? Como é que foi criar ela?
Eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com o César em 2013, né? Logo após que ele tinha feito as operações no joelho, né, pós a Olimpíada de Londres, e a gente iniciou os trabalhos aqui em São Paulo, e foi onde até culminou no título de tricampeão mundial, né, do 50 livre, campeão mundial do 50 borboleta também. Então, desde lá, a gente já vem trabalhando junto, e toda essa questão da metodologia técnica, a gente teve com certeza, né, o César como parâmetro nas provas de livre, borboleta, e nas provas dos outros estilos a gente também teve outros atletas participando de todo esse histórico para a gente determinar, através de testes de biomecânica, entre outros aspectos, para determinar o que é o padrão de nado mais adequado para qualquer nadador de qualquer idade, né? Com certeza isso é um ponto dentro do meu programa que eu vou aplicar no recreio, fundamental para o desenvolvimento dos atletas. Natação é um esporte no qual nem sempre o mais forte vence, né? Porque você tem uma adaptação ao meio líquido, você tem que fluir na água, né? Não é um esporte que só você levantar mais peso ou você ter uma musculatura mais avantajada te dá a vitória. Então, acredito que tudo isso sejam componentes importantes. E toda essa expertise, tudo que eu criei ao longo desses 26 anos, vai servir para que a gente consiga contribuir com essa garotada aí.
Tu vai trabalhar como head coach, né, Regis? Com quantos mais profissionais vai ser essa equipe que tu vai ter à tua disposição para trabalhar com o time do Recreio da Juventude?
A equipe do Recreio da Juventude, né, capitaneada pelo Paulo Marchioro e pelo Fabiano Toigo, né, nos dá a oportunidade de ter aqui excelentes profissionais. Eu estou conhecendo todos eles, né, ainda. O grupo é muito grande, então eu não gostaria de dizer agora para você se são 5, 6, 8, 12, porque ainda estou conhecendo todos os profissionais. Então eu estou conhecendo o pessoal do setor de preparação física, preparação mental, trabalho de fisioterapia, parte de medicina esportiva, os profissionais, né, os professores que vão estar ao meu lado trabalhando com a garotada. Então é um grupo de pessoas muito grande, inclusive de suma importância, né, o pessoal da parte que nos dá a retaguarda de logística e administração, né, todos eles aí comandados pelo Roger Atti, né, que é uma pessoa sensacional aí também. Então, eu para te ser sincero, ainda estou tomando a par de tudo, porque a equipe interdisciplinar é muito grande, né? Quando a gente fala de trabalhar com profissionais, a gente não pode pura e simplesmente só ver uma pessoa que está na borda da piscina com as crianças, né? A gente vê toda uma questão de nutricionistas, de médicos, biomecânicos, fisioterapeutas. Então tem uma gama de profissionais muito grande que, graças a Deus, o clube oferece a nós, nos dando suporte para fazer todo esse trabalho que a gente almeja realizar aí no recreio.
No teu entender, qual que vai ser o principal desafio do Regis no recreio da juventude?
Olha, o meu maior desafio e digamos que a minha maior motivação foi que eu tive a oportunidade de estar aí, né, junto com essa comunidade, verificar essa estrutura esplêndida que o clube tem, atletas com um perfil antropométrico muito adequado, e o desafio realmente é que a gente consiga fazer com que a natação do recreio, que atende, né, sócios e que tem toda essa qualidade, que a gente consiga dar uma expansão a esse trabalho e que a gente realmente tenha, nesses próximos 3 anos, né, atletas disputando a seletiva olímpica pelo Brasil e, quem sabe, a gente podendo ter um representante de Caxias participando das Olimpíadas de Paris.
Cristiano Daros?
Alô?
Eu acho que caiu a conexão com o Cristiano Daros, nosso... enfim, como é que está sendo a rotina? Você falou que esteve em Caxias, quando é que retorna, quando é que começam efetivamente os trabalhos?
Os trabalhos a gente já iniciou, né, Eduardo? A gente, graças a Deus, hoje temos uma série de oportunidades por videoconferência, né, de fazer os trabalhos com qualquer pessoa do mundo inteiro, né? Então a gente já iniciou os trabalhos desde o dia 4 de janeiro, a gente já vem trabalhando, organizando todo o trabalho que a gente vai apresentar aos nossos sócios. E a partir de segunda-feira eu já me encontro aí na cidade de Caxias para presencialmente a gente já ter as reuniões e os trabalhos necessários, né, com todo mundo. E a gente inicia as atividades com a garotada a partir de terça-feira, dia 19.
E, Regis, o que te passaram sobre Caxias do Sul e, principalmente, vindo de São Paulo, já te informaram sobre como é o inverno aqui?
né? Eu sei que aí faz 0 graus toda hora, isso eu sei. Mas isso é tranquilo, né? Acredito que toda a região aí do país tem as suas qualidades e... isso daí é algo que vai também me dar uma nova experiência, mas estou muito feliz aí, estou sendo muito bem recebido, palavras de apoio, né, de toda a comunidade, percebo, né, todos os pais, os atletas, diretoria executiva, os profissionais, todo mundo desejando esse crescimento e esse desenvolvimento de Caxias para tornar uma referência dentro do cenário esportivo de alto rendimento. Então, eu estou muito feliz com tudo isso, e essa questão da temperatura, essas outras coisas aí não vão impedir a gente de desenvolver um grande trabalho, né? Natação é um esporte mais praticado no mundo, né? Todo mundo fala do futebol, né? Mas, no final, todo mundo coloca o filho para nadar por uma questão de sobrevivência inicial, né? Então, a gente sabe que a natação, quase todo mundo na vida já fez alguma aula, alguma coisa. e é praticado no mundo inteiro, então não é uma questão climática que vai fazer a diferença, não. Tô muito feliz com a oportunidade e acredito que a gente vai fazer um grande trabalho aí em Caxias.
Ah, sem dúvidas. Mandar um abraço pro Daniel Fadanelli, mandou aqui o hashtag GolRecreio, tá acompanhando a entrevista, mandando um abraço pro Regis. E com essa mensagem...
Hashtag GolRecreio.
Boa. Regis, obrigado pela tua participação conosco, seja bem-vindo aqui à Serra Gaúcha e sucesso nesse desafio no Recreio.
Muito obrigado a você, obrigado Cristiano também, que vocês tenham a porta aberta comigo para poder conversar mais depois no futuro sobre tudo que vocês quiserem saber e nos visitar também lá na nossa estrutura muito boa lá no Recreio para a gente poder conversar melhor e estarmos todos juntos aí.
Valeu, um bom 2021.
Muito obrigado, grande abraço.
Obrigado, Regis Mencia, treinador da equipe de natação do Recreio da Juventude, com larga experiência na modalidade, trabalhando com César Cielo, campeão olímpico, e com este objetivo, Cristiano Daros, de quem sabe temos um representante do Recreio da Juventude nas Olimpíadas de Paris, né?
Já imaginou?
Seria sensacional,
Paris 2024,
né? 2024. Como diria aquele outro, é logo ali, né?
É logo ali.
Muito bem.
Aqui a Série B, o meu caro Eduardo Costa. E o Operário virou, né? Tava 2-1 pro CRB e agora estamos 3-2 pro Operário e a tabela agora que tinha ajudado tanto o Juventude na 34ª rodada já começa a dar aquela complicada, porque o Operário já tem 51.
Tá chegando o Operário. Um dos gols foi do Giancarlo, que teve uma passagem aqui pelo Caxias, né? O gol de empate, o gol da virada foi do Ricardo Bueno. 3-2 para a equipe do Operário. A classificação na Série B está ficando com o América e a Chape já subindo, né? O América tem 67 e a Chape 66, para ver quem vai ser a equipe campeã. O Cuiabá tem 55, joga daqui a pouco. O CSA e o Juventude 52, CSA na frente porque tem uma vitória a mais. Com essa vitória, o Operário está indo a 51, está entrando na briga aí pelo G4. O jogo está com 37 do segundo tempo, está na reta final, então um empatezinho do CRB seria espetacular nesse momento. Vamos ficar atentos informando para você, torcedor do Juventude. Depois do Operário, que vem em sexto com 51, tem o Avaí com 48 e o Guarani também 48 na oitava colocação. E a Ponte Preta também com 48 é o nono. O Brasil é o décimo com 47 pontos. Esta é a situação da Série B do Campeonato Brasileiro, né? E o Darius mencionou bem, na última rodada tudo ajudou o Juventude. Todos os resultados, menos o próprio Juventude, né, Darius?
Exatamente, menos o próprio Juventude. Tem outra coisa, Eduardo Costa, que a gente vai ter que falar depois com o Maurício Reolon. Mas na minha visão, o fiel da balança será o Avaí, porque o Avaí encara o CSA sábado e o Juventude na terça. Ou seja, o Avaí ganhando esses dois jogos, ele passa os dois times e o Avaí tirando pontos de um dos dois, ele auxilia o outro. Então, para mim, o Avaí é o fiel da balança nesse momento.
Vai definir muita coisa essas rodadas finais da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que daqui a pouco tem Cuiabá e Guarani, jogo às 9h30 da noite, nesta quinta-feira de futebol. Amanhã, sexta-feira, tem Figueirense e Brasil, tem Sampaio e Paraná e tem América Mineiro e Botafogo de Ribeirão Preto, jogos de amanhã. No sábado tem o confronto do Juventude, às 19h. Antes tem CSA e Avaí. E às 21h no sábado tem Oeste e Confiança, jogos desta rodada da Série B. E aí no domingo tem Vitória e Chapecoense, Ponte Preta e Náutico. Muito bem, vamos fazer uma pausa aqui no Show dos Esportes. Vem aí a Carol Freitas com a notícia na hora certa. Na sequência a gente vai retornar para falar mais do Juventude, para falar do Caxias também que está se preparando para a temporada de 2021. Fique conosco aqui na Gaúcha Serra, não saia daí, já voltamos.
Kelly, se o assunto principal for esporte, a gente fala?
Sim, a gente fala.
Davi, se o assunto principal for política, a gente fala?
Eu ia dizer não fala.
Fala sim!
Timeline, de segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã.
Comigo, Potter.
Comigo, Kelly.
Comigo, Davi Coimbra.
Unimed, cuidar de você, seu plano. Notícia na hora certa, no sinal, 9 horas. Nordeste Gaúcho já registrou 121 mortes por Covid-19 no mês de janeiro. Hoje, 8 óbitos foram incluídos na conta. Sem oxigênio nos hospitais, Manaus vive colapso e envia pacientes a outros estados. Aumento de internações por Covid-19 sobrecarregou o sistema de saúde. Tribunal nega recurso e mantém o Enem nos dois próximos domingos. Prefeitos podem decidir se adiam ou não. Temperatura em 19 graus em Caxias do Sul, tempo seco no município. Amanhã há previsão de chuvas isoladas no município. O ano de 2020 terminou com os menores índices criminais da década nas três cidades mais violentas da Serra. Somadas, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Farroupilha tiveram 1.779 assaltos no ano passado. O número é 43,4% menor que o registrado em 2011, quando foram 3.145 assaltos. Uma queda semelhante é vista nos roubos de veículos e furtos. As reduções são explicadas pelo aprimoramento da inteligência policial e pela evolução da tecnologia.
Trânsito.
O trânsito flui bem nas principais rodovias da Serra Gaúcha, sem acidentes graves nas últimas horas.
Agora em Pioneiro.
A Secretaria Municipal da Saúde, ou a Secretária Municipal da Saúde, Daniele Meneguzzi, disse que Caxias do Sul está 100% organizada para iniciar a vacinação da Covid-19 no dia em que a cidade receber as doses. Hoje ela participou de uma reunião virtual com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, juntamente com o prefeito Adiló de Domênico e a vice-prefeita Paula Iores, além de outros prefeitos do país. Conforme o ministro, havendo a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a vacinação irá começar no dia 20, na próxima quarta-feira. Na segunda, haverá uma coletiva de imprensa da Secretaria Municipal da Saúde para detalhar como será a vacinação. Cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha às 10 horas. Para a Gaúcha Serra, Eduardo Costa.
Envie informações para a Gaúcha. Fale conosco. WhatsApp 996-995218.
Nove horas, 4 minutos, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta quinta-feira, 14 de janeiro de 2021. 43 minutos do segundo tempo, Operário 3, CRB 2. Jogo na reta final lá no Paraná, o Operário perdia, virou o jogo. E como falávamos no bloco anterior, com este resultado, o Operário vai encostando no Juventude, né? Tá indo para 51 pontos, o Operário tá com 52 na classificação, o Juventude 52 e o Operário 51 na classificação da Série B. Será que o CRB vai ter forças para empatar, Cristiano Daros?
Acredito que não.
Pois é.
Acredito fielmente que o CRB não tem mais chance nenhuma. Inclusive ele botou o Lucão do Break antes.
Pô, é um Lucão do Break. Lucão do Break. Passou pelo Caxias, né? E pelo Juventude, sim. Não lembro.
Só pelo Caxias em 2014, é. Inclusive, acho que ele fez alguns gols e fez o break, e o ex-colega Marcelo Pires usou muito esta comemoração do break do Lucão.
E o CRB está chegando de novo, lançamento para dentro da área, lançamento muito forte, proteção feita pela defesa do Operário, está na linha de fundo, pode dar o tiro de meta ou dar a falta. Ele deu só o tiro de meta para a equipe do Operário. 45 do segundo tempo, 3-2 para a equipe lá do Paraná, de Ponta Grossa. Show dos Esportes está de volta em nome da Racon Consórcios. Com a Racon Consórcios, você pode realizar aquele sonho da casa própria ou carro novo. Simule seu plano em racon.com.br. Já que estamos falando de Série B, a gente não teve Show dos Esportes ontem, e também não tivemos no pós Juventude Brasil. O que, que te pareceu o Juventude no jogo de terça-feira, hein, Cristiano Daros? Depois eu darei a minha humilde opinião.
Eu acho que o Juventude foi um time até fazer o gol, foi outro time até tomar o 2-1 e depois o Juventude sucumbiu. Não tinha mais o que fazer, não conseguia furar o estilo de jogo do Brasil, que o Tencati também é bem adepto dessa retranca e desse formato de jogar no contra-ataque. O Juventude não conseguiu romper as duas barreiras, produziu pouco, ficou tocando a bola na frente, pouca infiltração. Acho que faltou bastante por parte dos jogadores do Juventude tentar.
É, o Juventude que conseguiu essa façanha de começar bem o jogo e depois se perdeu, né? Começou muito bem a partida do Juventude, o Pintado surpreendeu, porque depois de vários jogos escalando o time que o senso comum pedia, ele não fazia isso, né? Trocava a escalação e fazia alguma modificação na equipe, colocou o time que todo mundo imaginava nesse jogo, começou bem a partida, fazendo gol, pressionando. Só que aí na sequência do gol teve o lance do João Paulo, que cometeu um pênalti, colocou a mão na bola e depois teve a virada numa troca de passes de cabeça dentro da área, né? Então o Juventude cometeu erros que não se pode cometer numa reta final, principalmente quando se está brigando pelo acesso, que é o caso do Juventude. Está brigando pelo acesso, não pode ter tipo de erro como teve no confronto contra o Brasil. A gente sabe que é normal, os erros acontecem no jogo de futebol, mas nesse momento em que o Juventude está brigando por uma vaga na Série A, tem que tentar diminuir ou minimizar esses erros e eles voltaram a acontecer. E depois, no segundo tempo, o Juventude foi totalmente desorganizado, o Pintado demorou. O Pintado, eu digo Pintado, mas foi o Dino Camargo que estava na beira do campo, mas certamente o Pintado tem alguma participação nas mudanças. Demorou demais para colocar o Mateuzinho. O Buchecha está com uma queda de rendimento evidente nos últimos jogos. O Renato Cajá também está muito abaixo do que ele já apresentou nessa própria Série B. Então são situações bem pontuais e que preocupam a equipe do Juventude para essa reta final.
Tem outra coisa, Eduardo Costa, que dentro disso que tu falou, para mim o Juventude se assustou com a reação do Brasil de Pelotas após tomar o gol, porque antes mesmo do pênalti, eu não vou lembrar quem chutou, acho que talvez o Souza, ele quase fez um gol, chutou fraco, mas muito no canto, e ali a reação do Brasil tomou corpo e o Juventude ficou meio atônito, imaginando que não acreditou que iria ocorrer aquilo, e acho que isso surpreendeu bastante o time do Juventude.
É, surpreendeu exatamente, de forma negativa, né? Porque o Juventude acabou se perdendo a partir da reação do Brasil. E eu tenho observado, assim, a Série B, a gente acompanhou todos os jogos do Juventude aqui na Gaúcha Serra, e eu tenho a impressão, até mesmo nos bons momentos que o Juventude teve bons momentos na Série B, fazendo bons jogos, tendo vitórias importantes, nem mesmo nesses momentos eu consegui ter confiança no desempenho do time do Juventude. Porque o Juventude, ele ia bem um jogo e no jogo seguinte ele ia mal. E aí chegou um momento do campeonato, e esse momento é da metade para agora, em que o Juventude faz tempos durante os jogos diferentes. Tem tempo que faz bem, tem segundo tempo que vai mal, tem segundo tempo que vai bem, vai mal no primeiro tempo. Então ele oscila demais de um jogo para o outro, oscila demais entre um tempo e outro. E isso aí é muito preocupante numa reta final em que o Juventude está brigando pelo acesso. E terminou o jogo do Operário contra o CRB, 3-2 para o Operário contra a equipe alagoana. O Operário agora 51 pontos e entra nessa briga. Os caras estão comemorando porque sabem que estão entrando na briga, né, Daris?
Exatamente, e tu tem que lembrar outra coisa, Eduardo Costa, acho que faz 8 rodadas, talvez, quando o Operário pegou o Juventude, era um time que lutava contra o rebaixamento. A gente falava muito isso durante aquela transmissão, eu lembro muito bem, porque era o jogo que garantia o Operário na Série B do próximo ano. De repente, o Operário já está aí brigando por um acesso, quando vê. Iniciou lá na Série B, se eu não estiver errado, eles começaram muito bem e depois oscilaram demais e foram quase parar na zona de rebaixamento.
Exato. E os jogos finais do Operário aqui, ó. Jogou hoje com o CRB, venceu. Na próxima rodada, na semana que vem, no dia 20, vai pegar o Cruzeiro, que possivelmente já não tenha mais nada a fazer, né? Já não tem nada a fazer contra o Juventude, imagina na semana que vem. Vai pegar a Chapecoense, que já vai ter definido a sua situação de acesso, vai estar brigando aí pelo título, possivelmente. e na última rodada pega o Botafogo de Ribeirão Preto, que é outro que pode chegar na última rodada sem ter absolutamente nada para definir. Então, o Juventude que trate de ganhar o seu jogo no sábado, senão o Operário é mais um time que entra nessa luta, nessa briga pelo acesso.
Bah.
Exatamente, essa é a expressão perfeita. E para falar em Juventude, o Cristiano Daros, hoje o Oswaldo Pionera atendeu a imprensa, os questionamentos, muitas situações foram colocadas a ele, a gente vai ouvir agora, né, Daros?
A gente vai ouvir, lógico, com a voz de Arthur D'Alegrave, assessor de imprensa, nesse novo formato de entrevista, mas o Oswaldo Pionera falando sobre essas questões de individualidades oscilando dentro do Juventude, as cobranças que foram feitas nesta semana, e a gente vai ouvir agora um pouco dessa entrevista do vice-presidente de futebol do Juventude.
Pionera, algumas individualidades estão rendendo menos nos últimos jogos. Qual o diagnóstico que a direção faz para essa queda de rendimento de alguns jogadores?
Na verdade, a gente vem percebendo que essa queda ela é geral, né? Eu diria até que é de um conjunto todo, não é especificamente de um outro atleta. De repente é um outro atleta que aquele setor está aparecendo mais, mas todos os clubes estão sentindo muito. Esse ano foi um ano muito difícil, são muitos jogos, muita pressão, principalmente nessa reta final. Então eu diria que essa queda ela é meio que geral, e a gente está tomando todos os cuidados que pode, mantendo o grupo bem motivado e bem interessado para poder chegar vivo até o último jogo.
A direção conversou com o Genilson a respeito dele ter curtido a foto de comemoração do Brasil de Pelotas. O jogador será punido?
Nós conversamos sim, assim, rapidamente. Evidentemente que a diretoria não concorda com essa postura, não concordou com essa atitude. Mas é uma coisa muito pessoal dele que a gente conversou com ele, conversou internamente. E o que é mais importante nesse momento, essas coisas a gente decidir, se não hoje, amanhã ou depois, mas é o nosso foco. Nós não vamos deixar nada sair do foco principal. É uma posição dele que a gente não concordou, mas o nosso foco é o Cruzeiro, estamos focados nisso, estamos treinando para isso, estamos estudando bem o Cruzeiro e esperamos surpreender o Cruzeiro e conseguir uma vitória sábado.
Vocês já tiveram uma reunião com a comissão técnica e o que foi cobrado após a derrota para o Brasil?
Na verdade, as reuniões com a comissão técnica, elas são costumeiras, né? É evidente que a gente teve e tem outros momentos quando é vitória também. E a gente conversou e volta naquilo, né? É bem desenhado um plano tático, o tempo todo mostrando as principais jogadas, mostrando algum erro nosso de conjunto, de marcação, de bloqueio de bola. Foi conversado, foi mostrado, os jogadores entenderam e, mais uma vez, esperamos que está bem resolvido, esperamos que esteja corrigido e que se não repita contra o Cruzeiro e a gente possa vencer o Cruzeiro.
O Juventude precisa vencer para seguir disputando o G4. Tem um intervalo maior de preparação para o jogo de sábado em relação ao adversário. E o Cruzeiro está enfrentando uma crise interna. Esses elementos condicionam o time a ter a obrigação de vencer a próxima partida?
Sobre essa crise interna lá, a gente não tem conhecimento, né? E sabe e respeita muito o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, mesmo mal num determinado momento, é o Cruzeiro, né? É um campeão do mundo, é campeão da Libertadores, é um grande campeão. Então, eu acho que o principal fator está realmente de somar ponto, da gente vencer esse jogo, ficar vivo na competição e atingir o objetivo, que é bom para nós, é bom para os jogadores. Eles estão muito interessados, é um grupo muito maduro, então nós já estamos motivados, nós estamos mobilizados, precisamos vencer, não tenha dúvida nenhuma que precisamos vencer, mas já temos assim ó, motivação e argumento suficiente para entrar pilhado e vencer esse jogo.
A direção esperou que a reta final fosse mais tranquila nessa briga pelo acesso ou está dentro do que se projetava após o final do primeiro turno?
Olha, eu lembro no final do primeiro turno que a gente colocou, não sei se abertamente para a imprensa, mas no vestiário a gente falou que nós precisaríamos brigar com a nossa pontuação do primeiro turno. Nós precisaríamos repetir essa pontuação do primeiro turno. Porque no final ia ser muito difícil, tem razão. Agora tá, cada um está jogando o jogo da vida, né? Ou o jogo da morte. E, então, evidente que nós sabíamos que ia estreitar, ia ficar muito difícil, mas a gente está controlando isso também e só como curiosidade, a nossa pontuação hoje em relação ao primeiro turno, nós estamos com dois pontos, devendo dois pontos para o primeiro turno. Somando esse jogo de sábado que a gente somou no primeiro turno, um ponto, a gente conseguir somar dois agora, nós ficamos exatamente igual ao primeiro turno, que é o que nos levou para uma pontuação muito boa e nos levou a terminar em quarto lugar. É isso que nós estamos acreditando, os jogadores têm consciência disso e é isso que nós vamos buscar.
Este, o vice-presidente de futebol do Juventude, Oswaldo Pioner, que deu entrevista coletiva hoje à tarde e falando muito sobre esta questão de cobrança e principalmente de pontuação. Juventude hoje fez 21 pontos em 15 rodadas, fez 31 nas 19 do primeiro turno, por isso essa diferença de conta, e se o Juventude empatar com o Cruzeiro, vai seguir devendo estes dois pontos, e aí vai começar a ver essa meta de fazer 31 cada vez mais difícil, e até um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro cada vez com mais adversários do que em algum momento não se esperava, né, Eduardo Costa?
Pois é, tem alguns pontos interessantes nessa entrevista do Pioner, que sempre traz entrevistas com um bom assunto, né? Essa questão da campanha, né? O Juventude no primeiro turno ele teve uma campanha acima de 50% e no segundo turno até aqui é menor que 50% a campanha do Juventude. E esse dado que o Daros comentou aí de que se não vencer no sábado essa vai ficar devendo pontos, né? É para mostrar o quanto o jogo de sábado é fundamental dentro de um contexto em que o Juventude está brigando pelo acesso, vem de duas derrotas seguidas, algo que não tinha acontecido ainda na Série B, algo inédito, o Juventude não tinha perdido duas partidas consecutivas, isso aconteceu contra Cuiabá e contra o Brasil, então se torna ainda mais fundamental essa vitória no sábado contra um adversário que está fragilizado, que tem problemas internos, que tem salários atrasados, que já não tem mais chance de acesso, que dificilmente vai cair. Enfim, a gente está falando aqui em cima disso para mostrar o quanto o jogo de sábado é fundamental nesse contexto todo, né?
E dentro disso que tu falou, eu lembro outra coisa, Luiz Felipe Scolari, né? Por mais que seja uma crise muito grande vivida pelo Cruzeiro, do outro lado tu tem um técnico que levou o pentacampeonato mundial para o Brasil, né? E tem jogadores do nível de Rafael Sobis. Então, para mim, o Cruzeiro é o time que mais oscila, mais irregular de todos. Por isso que esse jogo é fundamental para a Juventude, mas não dá para se atirar totalmente ao ataque. Tem que ter uma leitura muito boa de jogo para não dar espaço, porque o Cruzeiro, como disse o próprio Pioner, é o Cruzeiro.
E o Pioner, até eu vou discordar de uma situação que o Pioner falou ali, que existe muita pressão neste momento. Acho que a pressão que existe, talvez ele tenha se mencionado, é uma pressão interna dos jogadores, da comissão técnica, com eles mesmos, porque pressão de torcida, não tem torcida no estádio, né? Então não existe aquela pressão, daqui a pouco, se o Juventude chegasse na situação que está hoje, com duas derrotas seguidas, brigando pelo acesso, e tivesse a presença do torcedor no estádio no jogo de sábado, aí eu concordaria que certamente um ambiente mais preocupado, um ambiente mais tenso de preocupação do torcedor teria, mas como não tem essa presença de torcedor, eu acho que a pressão ela pode ser mais interna do que exatamente em termos de torcida, né? Porque a pressão que se faz nas redes sociais, muitos dos jogadores nem acompanham, né, Darcy?
É isso, exatamente, e pressão para a rede social não, né? Não dá, né? Não tem... Atrás do computador, cada um escreve o que quer, né? Escreve suas loucuras, escreve seus textos delirantes, suas promessas, suas ameaças, mas não é uma pressão, não é algo absurdo. A internet aceita tudo, né, Eduardo Costa?
E até sobre esse assunto de internet, enfim, o Pioner comentou sobre a situação do Genilson. Para quem não está por dentro, o Genilson curtiu uma foto do Diego Ivo, o Diego Ivo jogou com o Genilson no Juventude, a foto dos jogadores do Brasil no vestiário comemorando a vitória contra o Juventude. E, claro, o torcedor do Juventude estava ressentido, magoado, não gostou disso, achou um desrespeito o Genilson ter curtido a foto. vou dar a minha opinião. Eu, se fosse Genilson ou qualquer outra, se acontecesse uma situação comigo, eu não curtiria a foto, acho que não é legal, não tem por que curtir a foto do Diego Ivo lá, é o momento do Brasil, enfim, e eu estaria representando o Juventude. Mas não condeno o Genilson, porque é uma opção dele, a rede social é dele, ele curte o que ele quiser. A única coisa que eu não gostei na atitude do Genilson foi a resposta que ele deu para a torcedora. Foi uma resposta machista, dizendo que a torcedora tinha que lavar a louça, enfim, uma resposta muito retrógrada, ultrapassada. Aí sim, eu acho que o Genilson passou da conta e isso acabou rolando na internet. Eu, se fosse o Genilson, não curtiria, mas não condeno a curtida. Agora, o fato de ter feito esse comentário machista para a torcedora que foi lá cobrar dele, e o torcedor pode cobrar, porque o torcedor paga o ingresso, não nesse caso agora, porque não tem a presença de torcedor no estádio pela pandemia, mas o torcedor paga o ingresso, ele paga a mensalidade, ele pode cobrar, e o jogador ele tem que entender isso. Não sei se você concorda ou discorda, ou muito pelo contrário, Cristiano Daros.
Concordo em partes, eu acho que só nesse caso foi feito tempestade em copo d'água, só isso. E aí o Genilson, ao invés de ignorar e ficar quieto, ele vai lá e dá uma rajada de vento mais forte para criar ainda mais essa tempestade em copo d'água. Porque é uma curtida em rede social, o cara é amigo dele, o Brasil tem que se considerar que estava comemorando a permanência numa Série B do próximo ano, agora matemática. Ele curtiu uma vitória pessoal de um grande amigo e, lógico, que tem toda essa questão, porque foi em cima do Juventude, mas eu acho que a gente está fazendo muitas tempestades em copo d'água em rede social ultimamente e coisas que às vezes é desnecessária, lógico.
Lógico. Acho que caiu o contato com o Cristiano Daros. É, mas as redes sociais estão aí, né? E elas fazem parte da nossa vida e muitas coisas acontecem nela, muitas ruins, infelizmente, né? Que geram discussões, às vezes, até sem nenhum tipo de cabimento.
Agora eu voltei, Eduardo Costa.
9h23, pode falar.
Era exatamente isso que tu complementou. Acho que o pessoal tá se passando um pouco em rede social, tá fazendo muita tempestade em copo d'água, de coisas, às vezes, que não tem necessidade, nem motivo para ter estresse.
É que às vezes a gente não tem mais esse contato direto, né, devido à pandemia, e aí as pessoas vão lá descambar o ódio delas nas redes sociais. O Marrone mandou aqui, ó: opa, Eduardo e Daros, aqui é o Marrone, dessa vez complicou de vez, se não ganhar do Cruzeiro mais um ano na Série B. Cara, sempre a mesma conversa da diretoria, sempre o mesmo discurso, lutamos e de novo ficamos na B, tá louco. O discurso do Marrone, aquele abraço, viu, Marrone, obrigado pela audiência. É um discurso de muitos torcedores do Juventude que estão pessimistas, e eu não tiro o direito do torcedor estar pessimista. Eu, nesse momento, não sou o torcedor do Juventude, estou pessimista com o Juventude algumas rodadas antes desses dois tropeços com o Cuiabá e contra o Brasil. Só que aí chega no sábado, vai enfrentar o Cruzeiro, se o Juventude vencer, esse pessimismo vai mudar, vai aumentar a confiança, o Juventude pode possivelmente voltar para o G4, enfim, futebol muda de uma hora para outra, esperamos que no sábado esta resposta do Juventude seja dada com vitória contra a equipe do Cruzeiro. E você pode seguir participando no WhatsApp 996-90-1220, 996-90-1220. Daqui a pouco a gente vai atualizar, inclusive, a parcial do nosso VAR de hoje, perguntando para o torcedor do Juventude se ele acredita que o Ju vai se recuperar diante do Cruzeiro e que vai voltar ao G4. Quer falar, Daros?
Só para dizer que o Guarani tem dois jogadores de linha no banco, só isso.
Olha só, rapaz. Não
o
tem
Lucas
goleiro.
E o outro, acho que é camisa 9, não sei quem é.
É, pois é, né, tia? Dois jogadores de linha. Tomara que o goleiro não precise sair, né?
É igual o Brasil de Pelotas, né? O Brasil jogou contra o Juventude só com um goleiro.
É, o time do Guarani que está no banco aqui é o Lucas e o Rafael Costa. Rafael Costa é o outro que está no banco de reservas do Guarani no jogo de daqui a pouco. 9h25, vamos falar do Caxias também. Começou essa semana a sua pré-temporada, o seu período de treinamentos. A equipe do técnico Rafael Lacerda manteve aí boa parte do elenco e um dos remanescentes é o volante capitão, o Juliano, que conversou com o assessor de imprensa do Caxias, o Vitor Sokol, respondendo os questionamentos da imprensa. Vamos ouvi-lo.
Juliano, sabemos que você recebeu propostas de alguns clubes de divisões acima do Caxias, porém preferiu ficar. Ainda existe alguma possibilidade de você deixar o Caxias?
Isso eu trato com muita naturalidade, né, porque a nossa profissão, né, sempre há procuras, né, sempre acontecem essas mudanças, mas, né, eu sempre friso que me sinto muito bem aqui no clube, me sinto muito bem no Caxias, e meu objetivo é ficar aqui, permanecer e cumprir meu papel, ajudar o clube a crescer de alguma maneira. E qualquer coisa que venha acontecer, tem que conversar com o clube, né, em primeiro lugar.
Juliano, para essa temporada a equipe manteve uma base de 20 jogadores. O quanto isso pode ajudar o Caxias a alcançar seus objetivos?
Eu acho que isso é muito importante, a gente sai um pouco na frente, né, porque geralmente as equipes montam um plantel toda a temporada, né, acabam trocando. Eu acho muito importante, é claro, com a chegada de reforços, né, sempre ajuda em alguma carência que a equipe possa ter, e isso é fundamental. Eu acho muito bom e importante a continuidade também dos atletas.
O Campeonato Gaúcho dessa temporada será mais curto. Quanto essa mudança pode afetar a equipe?
Olha, independente da fórmula do campeonato, a gente sabe que é sempre bom começar bem, começar ganhando, porque as equipes têm um nível muito parecido, né? Tem equipes que estão, né, em divisões até superiores, e nos outros anos a gente começou muito bem a competição, e é o que eu espero agora, independente da forma do campeonato, que a gente, né, consiga começar bem a competição e classificar entre os quatro.
A tendência é que 2021 volte a ter público no estádio. Quanto isso difere após um ano jogando com silêncio nas arquibancadas, e quanto isso pode fazer a diferença na rotina de vocês jogadores?
É diferente, né? Sem a torcida, sem toda a atmosfera de um jogo oficial. Com certeza o apoio do torcedor, né, ele nos ajuda, nos empurra para conseguir o resultado. E eu espero realmente que tudo solucione aí na questão da saúde e a gente consiga normalizar também essa questão do torcedor ao nosso lado.
Aí a manifestação do Juliano comentando sobre a ausência do torcedor. O torcedor, claro, que ajuda bastante, é uma peça importante no jogo, mas no momento em que a equipe não vai bem, se o torcedor estivesse no estádio, nos momentos que o Caxias estava oscilando ali na Série D, não sei não se a pressão em cima do Lacerda não seria maior, hein, o Cristiano Darcy?
Seria o dobro.
É.
E aí eu não sei se o Lacerda resistiria.
É, são situações que a gente não sabe, né? A gente está fazendo conjecturando isso, porque normalmente quando o torcedor está no estádio a pressão é maior, o dirigente acaba sendo influenciado por isso, enfim, não teve essa pressão. Assim até mesmo com o próprio Pintado. A gente tem observado nas redes sociais do torcedor do Juventude muito irritado com o Pintado, apesar da grande campanha que o Juventude faz. O torcedor do Juventude, em alguns momentos que o Juventude oscilou, se tivesse no estádio, a pressão no Pintado também seria igual, né?
Tem uma frase do Renato Gaúcho hoje, o Abel Ferreira do Palmeiras fez aquela provocaçãozinha dizendo que o Renato era mais velho, tinha mais cabelos brancos, e aí o Renato respondeu dizendo: deixa a torcida voltar pro estádio que os teus cabelos brancos também vão começar a aparecer. E é justamente isso, Eduardo Costa. Em tempos normais, eu tenho certeza que o regresso da delegação do Juventude de Pelotas para Caxias do Sul ia ter algum problema.
É. Coisas que a gente sabe que acontece no futebol, né? A gente lamenta que isso aconteça, mas faz parte do futebol, a gente está acompanhando essa realidade. 9:30 vai começar o jogo entre Guarani e Cuiabá, né? Cuiabá e Guarani lá em Cuiabá. Jogo pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 9:30, vamos fazer uma rápida pausa aqui no Show dos Esportes. Antes, só atualizando o nosso VAR de hoje. Você acha que o Juventude vai se recuperar diante do Cruzeiro e voltar ao G4? Carol Freitas, nossa produtora, atentamente mandou aqui. No Instagram, por enquanto, 52% estão acreditando, 48% não. E no Twitter, 70% sim, 30% não. Os torcedores estão otimistas, quem votou na nossa enquete.
Já voltamos com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Fique conosco.
No ano que passou, superamos muitos obstáculos e chegamos até aqui porque tivemos pessoas especiais ao nosso lado. A Zé Pneus agradece aos seus colaboradores, clientes, fornecedores e amigos por mais um ano juntos. E que ano, hein? Que em 2021 possamos rodar juntos no caminho das conquistas e realizações. Zé Pneus, sua revenda oficial Goodyear. Perceba o risco, proteja a vida.
Agora ficou ainda mais fácil ter a Zero Hora na palma da sua mão. Baixe o app de GZH e tenha acesso à réplica do seu jornal. Uma nova experiência com os conteúdos que já fazem parte do seu impresso. Informação, esporte, análise, opinião e mais. Você pode escutar a Rádio Gaúcha ao vivo enquanto navega. Baixe agora mesmo na sua loja de aplicativos. GZH, o meu lugar em qualquer lugar.
Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi.
Aqui, ó. Ouve o rádio FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo.
Que fera! Não sabia dessa.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Informação e opinião com dinamismo e agilidade.
A situação da dupla Grenal melhorou bastante.
Pedro Ernesto Denardin.
Dupla Grenal.
Os três disputam duas vagas.
Conforto muscular será reavaliado hoje na representação
com cinco jogadores mais ofensivos.
Futebol nacional e internacional.
E informação da BBC.
E a sua participação.
Esportes ao meio-dia com Felipe Gamba. Gaúcha, a fonte da informação.
h 33 é o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. Hoje, inclusive, é o dia do treinador de futebol, né? Parabéns a todos os técnicos de futebol que comandam as equipes, que trabalham nessa área. A gente fala bastante da pressão, a gente falava isso, Darius e eu, no bloco anterior. Ser técnico de futebol não é nada fácil, além da imprensa.
Eu acredito.
Além da imprensa que cobra bastante, tem o torcedor que incomoda bastante também, né, Darius?
Tirando o Jürgen Klopp, qual foi o melhor que tu já viu?
O melhor que eu já vi? Ah, Pepe Guardiola, né? Sem dúvidas.
Ah, não é.
Ah, mas não é? Quem foi o maior que tu viu, então?
Mas não vale.
Ah, não. Então tem quem são os melhores que tu viu, mas não pode os melhores. Aí não dá, né?
Não, é os dois, que mudaram o futebol, não, né?
Tá, deixa eu pensar aqui. Os melhores que eu vi, tchê. Sem ser Pepe
Guardiola.
Que eu vi
trabalhar... Em loco, Luiz Carlos de Lorenzi, disparado.
Ah, bom, não. Mas tu tá falando em pessoas que tu viu, acompanhou o trabalho ou técnicos do mundo todo?
Não, do mundo todo eu já disse que os dois principais não valem. Aí já fica difícil. Aí tu vai parar em Carlo Ancelotti, que já tá vencido quase. O Luxemburgo, pra mim, foi um dos melhores que eu vi. Por mais que hoje discorde de tudo que ele fale. Mas é um dos melhores. Eu não gosto do Felipão, viu?
É, tu sabes que eu tenho as minhas discordâncias de atitudes do Rogério Zimmermann, mas como técnico eu acho ele muito bom treinador, os trabalhos que ele fez no Brasil de Pelotas, principalmente, foram muito bons, e eu acompanhei toda aquela ascensão dele no Brasil ali.
Ele é um fenômeno,
acho...
né?
É, como trabalho eu acho que ele...
Sai de uma divisão de acesso para uma Série B de campeonato brasileiro, meu amigo.
É...
É, isso quase é uma o mesmo time, né? Bem gostosa. Vou rir de ti.
Vamos chamar o Maurício. Antes de chamar o Maurício aqui, deixa eu dar um recado da Racon. Vamos perguntar pro Maurício também, que está nos ouvindo aí. Já dá tempo de ele pensar também quem foi o melhor que ele viu trabalhando aí. Com a Racon Consórcios, você pode realizar aquele sonho da casa própria ou carro novo. Simule seu plano em racon.com.br. Boa noite, Maurício.
Boa noite, Eduardo Costa. Boa noite, Cristiano Darius. Todos os ouvintes deste belíssimo programa.
Pensou aí quem foi o melhor técnico que você acompanhou em trabalhos?
Eu tenho a concordar com o Cristiano Daros em relação ao trabalho do dia a dia, que eu acompanhei como repórter. O Lisca tem um trabalho muito diferente, especialmente do lado do Juventude, que foi onde eu acompanhei mais, não acompanhei tanto trabalho no Caxias. No Caxias, um técnico que me chamou muito a atenção foi o Gilson Kleina. Na época em que ele trabalhou no Centenário, o dia a dia dele com os jogadores era algo que chamava muita atenção, assim, a forma como ele conduzia os trabalhos e podia. Isso era refletido nos treinamentos. E agora de acompanhar no início, ainda antes de entrar no jornalismo, eu gostava muito do Ricardo Gomes. O trabalho que ele fez na Juventude ali nos anos 2000 foi muito bom. E, claro, o trabalho do Tite, à frente do Caxias, à frente do Grêmio, depois eu acho que foi algo que chamou muita atenção até a nível nacional. E daí, entrando também nessa lista, eu acho que não dá para esquecer do Muricy, porque o que o Muricy fez, muitas vezes sem ter o melhor time, e até no caso do São Paulo, quando ele foi campeão, nem sempre ele tinha o melhor time, mas era um time muito bem organizado e que não atuava só para se defender, também atacava e tinha esse equilíbrio muito interessante.
E um cara que hoje no futebol eu acho bacana de ver é o Bielsa, viu, Adaros? É louco o Bielsa.
Ah, eu gosto também. Ele é um estilo Lisca, que ele fica sentado.
Lisca que habla.
O Lisca não tá sentando na beira do gramado, né? Porque não tá, acho que se botar a caixa de água ali, ele vai sentar também.
É, pode ser que sim. É, são nomes interessantes.
Simeone, para nós também não esquecer um cara que
trabalha
muito diferente.
É, bem lembrado mesmo. Muito bem, Maurício, são 9h37, falava do Juventude, tem esse confronto contra o Cruzeiro, há pouco o Operário venceu, está um ponto do Juventude, se o Juventude não vencer aí no sábado, o Operário é mais um time que vai estar na briga. O que dá para falar desse Juventude aí, Maurício?
Não tem outra saída, né? Não tem outra saída, tem que vencer o Cruzeiro. Depois de tantos tropeços fora de casa, o Juventude tem que recuperar algo que fez bem em boa parte da Série B, que foi o fator local. O Juventude conseguiu e tem uma das cinco melhores campanhas dentro de casa nessa Série B, precisa confirmar isso nos últimos dois jogos. Vai enfrentar em casa dois times que, no caso do Cruzeiro, que nem sobe nem desce, e no caso do Figueirense, um time que ou vai estar brigando para não cair, ou não vai ter mais nada a fazer na penúltima rodada. Então são seis pontos fundamentais e que são obrigação do Juventude nesse momento. Aí para subir, aí vai precisar pelo menos buscar mais um ou dois pontos nos confrontos fora de casa. O Avaí, que ontem tropeçou no finalzinho, né? Seria aquele empate, eu acho que esse empate cedido no final para o Vitória vai custar a não a chance do Avaí de brigar lá em cima. E o Guarani também acho pouco provável que chegue na última rodada com chance de classificação. Ou seja, pelo cenário, dá para acreditar no Juventude. Então, resta que o time também apresente essa postura, essa atitude de que quer o acesso e restando quatro rodadas, quem querer mais vai levar.
Daros?
Eu tô vendo o Cuiabá aqui, Maurício Rolon, e eu quero saber se tu concordas com a minha opinião de que a CBF está dando a faca e o queijo na mão pro Cuiabá subir.
Esse confronto de hoje, eu acho que é simbólico pela forma como aconteceu. Claro, daqui a pouco não tem... A CBF vai dizer, não tem calendário. Tem. A última rodada da Série B acontece num sábado, sendo que a anterior é no outro sábado. Então teria período para fazer esse jogo. Não é justo, são 12 atletas, né? 12 atletas ou... Não, até são mais. Tinha 12 à
17.
Disposição e daí... Isso, 17 fora, né? Então só eram 12 à disposição
e daí
Crispim, o Lucas
Crispim, que é o craque do time, está fora.
E querendo ou não, isso afeta. A gente está vendo exemplos agora da NBA, por exemplo, com dois ou três atletas afastados, estão cancelando o jogo. No campeonato da Inglaterra, a Premier League, mais um jogo foi cancelado agora, um jogo do Fulham. Então, não tem, é injusto com quem está atuando. Agora, ó, vai ter, provavelmente, exatamente, sendo expulso no jogador
agora
do Guarani. Se foi, não tem como. 9 minutos do primeiro tempo, Guarani com um a menos. Cuiabá tende a confirmar a vitória. E aí é um resultado que claro, interfere no, na sequência da competição. Porque o fato de o Guarani não ter 17 atletas à disposição é algo que muda muito o patamar em relação aos outros adversários. Porque pode chegar na última rodada e todos esses 17 jogadores estarem à disposição para jogar contra o Juventude. E aí não importa se o Guarani vai estar brigando por alguma coisa. É uma discrepância técnica na competição.
E a expulsão foi justa, vaga, né, Tô?
Foi um contra-ataque, era o último homem, ele foi derrubado na hora da finalização.
O que era a última vaga, Darus?
Tira uma vaga, né? Ficamos agora com uma vaga só para subir, porque o Cuiabá vencendo aquilo que eu falei antes, vai precisar de 4 pontos em 3 rodadas. Pode, daqui a pouco, até 3 pontos. Vai perder 2, ganhar uma, subiu.
É. E o... Quero ver quem foi o jogador do Cuiabá, que foi do Guarani, que foi expulso aqui. Cristóvão, né?
É, o Darius está batendo, né? Você toma o gol, tu já tá com 12 pro jogo, deixa fazer o gol e depois pelo menos 11 contra 11 tu tem mais chance, né?
É, agora com um a menos e só com dois caras no banco vai ser uma epopeia se conseguir um empate aí, a equipe do Guarani contra o Cuiabá. O Guarani que vai ser o último adversário do Juventude na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, a gente tem ouvido aí o Pionero no programa de hoje, ele falou sobre a questão do desempenho, ele entende que é um desempenho de uma queda geral. Eu até levantei essa pergunta no meio do jogo da terça-feira, né? Como o Buchecha caiu de rendimento? Eu até acho que tem outros jogadores que caíram, o Cajá não está jogando o que ele já jogou, a defesa do Juventude tem falhado bastante também, em outros momentos não falhou, mas especificamente o Buchecha, ele vem de jogos seguidos sem fazer boas atuações, Maurício?
Eu acho que é uma situação, são duas situações aí. Os adversários já sabem que o jogo, a qualidade do jogo do Juventude passa por ele. Passa por ele pelo Cajá. Então a marcação, o posicionamento vai ser de uma marcação especial, de uma marcação mais forte nesses jogadores. Essa é uma das questões. A outra é mesmo de postura, de atitude. Não lembro de ver o Buchecha, por exemplo, ser aquele jogador de dar carrinho, de demonstrar garra dentro de campo. É um jogador mais técnico. E nesse momento, daqui a pouco, falta vir uma palavra do banco, uma palavra daqui a pouco buscar nele um incentivo, uma atitude diferente, uma postura diferente dentro de campo. Ou mesmo uma alteração tática de que o Buchecha tenha um pouco mais de liberdade, de que ele não, daqui a pouco não fique tão preso pelo lado esquerdo, mas possa flutuar mais centralizado, em alguns momentos até troque de posição com o Renato Cajá. Eu acho que isso falta para o Juventude no aspecto ofensivo como um todo, sabe? Em alguns momentos se vê uma troca de posicionamento do Capixaba atuando na direita ou na esquerda, do Rogério jogando centralizado ou pelos lados, mas falta algumas movimentações, e aí pode ser até uma situação mais trabalhada, mais desenhada taticamente, que o Juventude não encontra quando tem essa dificuldade contra um adversário bem postado, como foi o caso do Brasil e como foram em outros jogos dessa Série B, nesses confrontos fora de casa.
Muito bem, mais alguma questão? Podemos encerrar com o Maurício aí, Darius?
Da minha parte, encerrado.
Muito bem, vamos liberar o Maurício então para o seu descanso noturno.
Não, tá muito bom esse negócio aí.
Amanhã não tem show dos esportes, na segunda-feira estaremos de volta, mas amanhã estaremos aqui para atualizar as informações do site do Pioneiro e também a edição do final de semana do Jornal Pioneiro. Valeu, Maurício!
Valeu, até o sábado à noite para conferir esse penúltimo jogo do Juventude em casa, um jogo onde o Juventude precisa vencer.
É isso aí, no próximo sábado, 15 para 7 da noite, a transmissão do futebol da Gaúcha. Maurício Riolon no Espaço de Opinião aqui no Show dos Esportes, quase gol do Guarani, rapaz! Quase gol do Guarani, para calar a boca do Cristiano Darus, hein? Fala aí, Darus!
Quase, olha, eu não sei como é o cara errou o rebote, mas o Cuiabá tá de parabéns. O Cuiabá quase fez antes, né? Então, vai ficar bom esse jogo.
Vai,
tem uma estratégia já utilizada por um time de Caxias do Sul que o Guarani pode usar também, se quiser ficar com um ponto, Eduardo Costa.
Qual?
Expulsa mais uns dois, troca dois, e aí cai dois e acabou o jogo.
Ah, tá bom. Entendi a sua ironia. A gente falava durante o programa aqui do quanto os clubes de futebol estão engajados em ajudar essa questão da Covid, né? O Palmeiras colocou à disposição as estruturas do Allianz Parque às autoridades públicas para o funcionamento de um dos núcleos de atendimento da campanha de vacinação contra a Covid, né? Possivelmente na semana que vem comece a vacinação contra a Covid-19 no país, e o Palmeiras colocando à disposição o seu estádio para ser um núcleo de atendimento nessa campanha de vacinação, campanha que tende a ser histórica, né, pelo momento de pandemia que a gente vive e por todo o processo de aceleração que foi feito para que essa vacina fosse confirmada como importante, né? Então, bacana o Palmeiras colocando à disposição aí o estádio Allianz Parque. 9h46.
Os times da NBA também fizeram isso, ofereceu o ginásio para ser um centro de vacinação.
É, bem lembrado também. E agora o Cuiabá quase marcou também.
O Marcinho, acho que é Marcinho, talvez.
É. Cruzamento que veio. Furou. Cruzamento veio e ele acabou furando em bola o jogador do Cuiabá. 16 do primeiro tempo, Cuiabá 0, Guarani 0. E agora vamos trazer informações da dupla Grenal aqui no Show dos Esportes. Quem chega com as informações da dupla Grenal nesta quinta-feira é o Simon Bianchini.
Depois de um problema no aeroporto de São Paulo, o Grêmio conseguiu pousar com mais de 3 horas de atraso na capital de São Paulo para enfrentar o Palmeiras. Isso mesmo, amanhã, às 9h30 da noite, no Allianz Parque. Confronto que foi antecipado por conta dos compromissos do Verdão nas competições nacionais. Confronto é pelo Brasileirão e a Copa do Brasil, o Grêmio já sabe que vai decidir o título na capital de São Paulo. O primeiro jogo será na Arena, resta saber ainda as datas por conta da participação do Palmeiras na Copa Libertadores da América. Para o confronto de amanhã, Jeromel é o único desfalque. O restante do time titular está à disposição. Maicon pode voltar a iniciar uma partida, ele que não começa desde o dia 6 de dezembro, um compromisso com a camisa gremista. Churin é um desfalque de última hora, apesar de ser reserva, é menos uma alternativa, principalmente para a substituição de Diego Souza, que vai para o confronto. Pelo lado internacional, o Colorado, que joga domingo, não vai ter Rodrigo Moledo, mas em exclusiva ao Show dos Esportes aqui de Porto Alegre, o técnico Abel Braga confirmou que o Lucas Ribeiro vai ser o parceiro de Vitor Cuesta no sistema defensivo. Segundo o treinador Zé Gabriel, que foi titular com ele mesmo, Abel, com Eduardo Cudê, não está num bom momento, está readquirindo algumas formas de jogar como defensor. Lembrando que a posição de origem dele é como volante. O Inter enfrenta o Fortaleza domingo, 8h30 da noite, jogo que pode lhe render a liderança do Campeonato Brasileiro em caso de vitória e tropeço do São Paulo em Curitiba contra o Atlético Paranaense. Com as informações da dupla Grenal, direto de Porto Alegre, Simon Bianchini.
Tá aí a manifestação do Simon Bianchini, trazendo as informações da dupla Grenal. Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Antes de trazermos os 10 coisas que você precisa saber, só passando a escalação aqui do Cuiabá e do Guarani, as escalações, o Cuiabá está com João Carlos, Lucas Ramon, o Ednei, o Anderson Conceição e o Romário, o Auremiro, o Rafael Gavo, o Elvis, o Felipe Marques, o Elton e o Marcinho, o Inho que o Cristiano Daros estava se referindo agora há pouco, time do técnico Alan Hall. E o Guarani com os seus guerreiros, que agora estão com a menos, Lucas Cardoso no gol, o Cristóvão foi expulso, o Romércio, o Didi e o Eric Daltro, Rickson, Marcelo, Murilo Rangel, Pablo, Bruno Sávio e o Eliel, time do Felipe Conceição. Esta a nominata dos dois times no banco. O técnico Felipe Conceição tem o atacante Rafael Costa e o volante Lucas Abreu.
O Eduardo Costa, um nome que a gente vale olhar é justamente esse técnico do Guarani, porque ele é outro que quase colocou o Guarani nessa briga, né? Mas agora na reta final deu uma osciladinha, mas era um time que tinha tudo para entrar na briga se tivesse todos os seus jogadores à disposição, era um time para brigar ali em cima.
É, o Guarani que hoje está com 48 pontos, né? Está ainda 49 com esse empate. Tava até um bom período da competição brigando ali, né? E até tá próximo da briga, né? Daqui a pouco se consegue uma situação diferente e ganha esse jogo, ele vai entrar na briga ali junto com o Operário, junto com o Juventude, enfim.
Mas merece como... subir também, né?
É, porque ganhar um jogo com 17 jogadores fora por causa da Covid, com um a menos em campo, pela expulsão, aí merece todos os aplausos. Faltando 10 minutos para as 10 da noite, vamos trazer 10 coisas que você precisa saber.
E a número 1, Juventude enfrenta o Cruzeiro no próximo sábado, às 7 da noite, no estádio Alfredo Jaconi pela Série B do Campeonato Brasileiro, e o técnico Pintado perdeu uma alternativa para esse jogo decisivo na competição nacional. O clube confirmou que o zagueiro Nery Barreiro realizou o exame e testou positivo para o coronavírus. O atleta realizou o teste antes dos demais jogadores, porque já apresentava os sintomas. Os outros atletas e profissionais realizaram o exame hoje e os resultados serão conhecidos amanhã.
Ainda na primeira semana de treinamentos da pré-temporada, o Caxias começa a planejar os jogos treinos e amistosos visando o início do Campeonato Gaúcho. O Grenal já definiu as datas dos seus amistosos. Serão 4 datas destinadas para testes. O primeiro jogo preparatório do Caxias na pré-temporada acontece agora no dia 30 de janeiro, depois nos dias 6, 13 e 20 de fevereiro, mais 3 testes. Os adversários, os locais, as partidas serão divulgados nos próximos dias pelo clube.
O Juventude se despediu do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O time alviverde perdeu para o Ceará por 1-0 hoje no CT Cidade Vozão, em Itatinga. O Verdão também havia sido derrotado no primeiro jogo e no agregado os cearenses fizeram 3-0. Assim, o Verdão está eliminado na fase semifinal da competição nacional.
A reunião entre o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, a comissão técnica e o grupo de jogadores do elenco profissional terminou sem previsão de quando os salários começarão a ser pagos. Na reunião realizada na Toca da Raposa, o presidente do clube respondeu aos questionamentos dos atletas. Só imagino quais foram as perguntas. Um dos principais foi se o clube estava priorizando o pagamento de outras dívidas no lugar de quitar os salários atrasados. O presidente negou essa situação.
Charles Leclerc testou positivo para o coronavírus. O piloto da Ferrari divulgou o diagnóstico hoje em suas redes sociais e relatou estar com sintomas leves da doença. Leclerc é o 5º piloto da Fórmula 1 a contrair o vírus.
O Botafogo colocou as sedes do clube, o estádio Nilton Santos, à disposição das autoridades para auxiliar como postos de vacinação na campanha de imunização contra a Covid-19. Assim como fez o Palmeiras, por nota oficial divulgada pelo clube, o presidente Durcésio Melo se manifestou e mostrou otimismo com a proximidade da vacina.
A agência antidoping dos Estados Unidos, entidade responsável pelo controle independente do uso de substâncias proibidas no UFC, anunciou hoje que não vai punir lutadores que testem positivo para maconha, especificamente o tetrahidrocannabinol, principal substância psicoativa encontrada na planta. Agora, a punição será dada apenas se evidências adicionais demonstrarem que a substância foi usada para melhora de performance. Glória, senhor.
A negociação para a saída de Lincoln do Flamengo está perto de ser sacramentada. E o destino do atacante será o Vissel Kobe do Japão. A transferência será por venda dos direitos e não mais por empréstimo. Faltam apenas a troca de documentos para o anúncio ser feito. Fora dos planos, Lincoln havia sido incorporado ao time sub-20 para treinar, mas foi liberado nos últimos dias por conta das negociações avançadas.
A CBF sorteou hoje o mando de campo das finais da Copa do Brasil 2020. O primeiro jogo será na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O segundo confronto está marcado para o Allianz Parque em São Paulo. As datas dos jogos ainda não estão confirmadas. Dependerá se o Palmeiras conquistar ou não o título da Copa Libertadores em decisão contra o Santos.
Pendurado com dois cartões amarelos acumulados no Brasileirão, o técnico Jorge Sampaoli ainda corria o risco de cumprir suspensão extra no Atlético Mineiro. Ele havia sido denunciado pela Procuradoria-Geral do STJD por estar presente na goleada de 4-0 sobre o Flamengo em 8 de novembro. Naquela partida, o treinador argentino cumpria a suspensão pelo terceiro cartão amarelo, mas foi flagrado o gigante da Pampulha, inclusive utilizando aparelho celular. Entretanto, o comandante argentino recebeu nova sentença favorável do STJD e está livre para comandar o Galo à beira do campo diante do Atlético Goianiense na próxima rodada do Brasileirão. Ele estava suspenso e não podia estar no estádio? Pode, né? Porque ele foi absolvido, porque o Pintada estava assistindo o jogo lá contra o Brasil nas cadeiras lá, e ele estava suspenso, né?
E aí tu botou um bom ponto, Eduardo Costa, porque até onde eu lembro, quando tá suspenso não pode entrar no estádio, não? Não sei. Pois eu sei que não pode ter comunicação nenhuma. E olha o Guarani.
Pois é, se ele cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo, a situação deve ser pela comunicação, né? Pelo aparelho celular que não pode ter comunicação, enfim, deve ser isso. E o Guarani quase que marcou, né? Que coisa, quase o Guarani marcou. Tá lá na frente.
É que agora o campo empina, né?
É, exatamente.
E aí fica só o Cuiabá atacando e o Guarani sai de vez em quando e eu acho um espacinho ali.
Nós temos mais 3 minutos de programa aqui e o Maurício Reolon nos repassa a informação aqui que mudou o regulamento da Copa do Brasil. Uma mudança importante. Agora os confrontos da primeira fase, eles vão ocorrer da seguinte forma. Serão 2 potes, né, os clubes colocados no ranking de primeiro a 40º lugar e de 41º até o 80º lugar estarão no pote 2. Portanto, nós podemos ter um clássico Caju, por exemplo, na primeira fase da Copa do Brasil. Claro que seria uma, mas olha, a chance de dar, eu não sou matemático, enfim, é só fazer os cálculos aí, mas é pequena, mas existe a chance, porque vai estar cada um no seu pote, né? Interessante essa disposição diferente da Copa do Brasil, que antes tinha todos os confrontos através do ranking também, mas não tinha essa disposição de colocar 2 blocos e sortear quem sair.
4 potes.
É, pois é, né? Gostou dessa nova definição?
Acho interessante, porque antes que demorava aquele sorteio desnecessário praticamente, e tinha uns confrontos também que acabava dando ali que não dava pra os jogos, acho que era do bloco do pote E e F ou D e E, que eram times relativamente do mesmo porte, que não é muito grande, e aí tu pegava um jogo do, sei lá, do Altos do Piauí contra o São Paulo, e aí dava um jogo entre Joinville e vamos outro time de Série C aí, Brusque, que era praticamente do mesmo tamanho.
É, vamos ver. Interessante. A única coisa que eu não concordo nesse regulamento da Copa do Brasil é que na primeira fase, se der empate, vai para a classificação do time, é o melhor do ranking, e na segunda fase vai para os pênaltis. Não dá para entender, né? Mas enfim, coisas da CBF. Ficamos por aqui, Cristiano Daros. Voltamos com o Show dos Esportes, se não estou enganado, na segunda-feira.
Estaremos presentes na próxima segunda-feira, dia 18, Eduardo Costa.
É isso aí. Pré-jogo do Juventude, terça-feira o Juventude joga de novo na Série B do Campeonato Brasileiro. Valeu, Daros!
Até segunda-feira, quer dizer, até sábado.
Isso, sábado estaremos no Futebol da Gaúcha e no Show dos Esportes na próxima segunda-feira. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Show dos Esportes que teve a produção da Carolina Freitas, na mesa de áudio, Fábio Lentino. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Na sequência vem aí o Notícia na Hora Certa, depois tem o Estúdio Gaúcha com o Marcelo De Bona. Mais esporte no Gaúcha hoje, a partir das 6h40 da manhã, aqui na Gaúcha Serra. A todos uma boa noite. Tchau, tchau.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios.